Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação referente aos resultados do terceiro trimestre de 2016. Estão presentes os senhores Daniel Castanho, diretor-presidente da companhia, e Gabriel Houston Correia Ribeiro, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço animaeducação.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Castanho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Prazer conversar com vocês sobre o nosso terceiro trimestre e falar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano. A gente acredita que quando a gente está num momento como esse, que estamos vivendo no Brasil, momento que estamos vivendo nos últimos um ano e meio, é um momento que as empresas têm que parar, reforçar o seu propósito, reforçar os seus valores, mas entender internamente o que a gente estava fazendo bem, mas principalmente o que a gente poderia fazer melhor, quais são as áreas que a gente deveria evoluir, deveria investir, com bastante humildade, mas com todo o time integrado, com todo o time unido. Foi isso que fizemos. Então, eu costumo dizer que depois de um momento como esse, a gente começa a ver uma retomada do país, ainda gradativa, mas em 2017 um pouquinho melhor, 2018 um pouco mais forte, e as empresas que realmente se prepararam e entenderam esse momento, aproveitaram esse momento para se reorganizar, entender onde a gente não está bem e está bem, elas estarão mais preparadas e mais fortes para esse começo aqui da retomada da economia no Brasil. Aquelas outras que simplesmente estavam esperando e acreditando que era um tsunami, não, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu passar, eu acho que elas sofrerão bastante agora nesse novo momento. A Ânima se enquadra no primeiro. O que nós fizemos? Primeiramente, a gente pegou todos os nossos projetos um pouco mais de longo prazo, a gente redefiniu nossas prioridades, focamos em 29 projetos bastante específicos, onde a gente então redefiniu as prioridades do PMO, e definimos algumas áreas prioritárias dentro da empresa, onde a gente precisaria melhorar o que a gente estava fazendo. A principal delas é, depois de dois vestibulares bastante desafiadores, nós reestruturamos e além de focar na área de branding, construção de marca, a Ânima redesenhou toda a área comercial, a gente redefiniu toda a área comercial, tem um foco agora muito mais forte, o que não tínhamos até 6 meses atrás. Então a gente estrutura toda a empresa, todo o marketing foi redesenhado com foco muito mais na área comercial. Além disso, a nossa evasão, parte dela é por questões financeiras, parte dela porque o aluno não consegue acompanhar o curso, mas parte dela é porque a gente não tem ainda o nível de satisfação dos alunos em relação aos serviços prestados como a gente gostaria. Então agora tem um foco bastante forte na evasão, o atendimento ao aluno, a integração do call center, a centralização efetivamente do call center. Então estamos tomando bastante medidas para melhorar a relação com o aluno em relação a todos os serviços prestados pelas instituições de ensino, pelas universidades, com foco em diminuição da evasão. Por outro lado, a gente tem a Ânima é posicionada de uma maneira bastante diferente em relação à área acadêmica. Todos os indicadores nossos oficiais do MEC são realmente diferenciados. Na hora que a gente olha a média Brasil, mesmo comparado com as outras instituições, inclusive as públicas, entretanto, a gente cria a área de gestão e desempenho acadêmico, além da área de gestão de todos os indicadores de gestão e desempenho da empresa como um todo, mas especificamente a gestão e desempenho acadêmico, criando os indicadores proprietários de qualidade para que a gente possa efetivamente mensurar de maneira muito mais forte o quanto a gente agrega de valor para os alunos. E isso deve estar, a gente começa a monitorar esses indicadores a partir agora já de 2017. Do outro lado, a gente, durante esse ano, teve um crescimento inorgânico. Então, a gente assumiu no começo do ano a Sociesc, depois a Ares do Bom Despacho, o Instituto Politécnico de Uberlândia, acrescentando mais de 22 mil alunos à nossa base. A gente ainda continua com muita possibilidade, muita oportunidade no Brasil na área do crescimento inorgânico, com algumas possibilidades de aquisições em todo o país, e a gente continua com a nossa estratégia de termos uma marca muito forte que possa ser a melhor marca daquela região e depois então expandindo por toda a região depois que a gente assumiu alguma instituição. Isso fez a gente estar mais forte, e aí a gente tudo que a gente havia prometido em relação às integrações, a gente teve um foco, a gente focou muito mais em relação ao que poderíamos antecipar em relação às sinergias divulgadas na época das aquisições, e temos feito isso entregando mais do que a gente havia prometido. Do outro lado, acreditamos que estamos num momento de mudança bastante forte em relação ao ensino à distância. O ensino efetivamente no Brasil à distância devemos ter algumas mudanças no qual haverá uma aceleração, um crescimento e um foco não necessariamente no ensino à distância como a gente vê hoje, no desenho que a gente vê hoje, mas muito mais no ensino híbrido. A grande questão é qual que é a influência da tecnologia, seja no que a gente hoje chama de ensino presencial, seja no que a gente hoje chama de ensino à distância. Então, até nossa concepção, é uma mudança de ensino à distância para o ensino muito mais perto, mas com o uso da tecnologia. Dentro dessa mudança é o que a gente tem trabalhado bastante em cima disso, e esse ano a gente então já realizou a integração entre a UNA e a Sociesc, entre a operação da UNA e a Sociesc. A gente está com o pedido de credenciamento das outras instituições que a gente ainda não tinha credenciado. Ao finalizar todas as autorizações que a gente já pediu, a gente estaria mais de 200 polos e ainda criando a rede hiperlocal, uma área como, de novo, voltando à área comercial do ensino à distância de uma maneira muito mais estruturada. Enfim, estamos trabalhando bastante, né? Eu quero passar a palavra aqui para o Gabriel, que vai especificar um pouco mais sobre os nossos números, sobre o que a gente vem fazendo, sobre o nosso resultado desse terceiro tri e desses primeiros 9 meses desse ano, e mais passar a mensagem que a gente está, como eu disse no começo, olhamos para dentro de casa novamente, e estamos entendemos o que precisamos fazer, que não estávamos fazendo até então, e a gente a Ânima entra nesse novo momento. A gente entra agora, a partir de agora, ou de um mês, 2 meses para cá, numa nova fase da Ânima, onde a gente estará e já está muito mais bem preparado para esse novo momento, inclusive da economia do país. Gabriel, se pudesse discorrer um pouco sobre, um pouco mais especificamente dos números desse semestre, desse trimestre e desse ano, e em seguida estamos aqui para responder as perguntas.
Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Nós vamos à apresentação que foi disponibilizada no site GRI da Ânima. Então, começando com as principais mensagens do terceiro trimestre, reforçando um pouco o que o Daniel colocou, nós temos muito claro a importância de retomada do crescimento orgânico como uma das principais alavancas de valor para a companhia, e toda essa reestruturação da área de marketing e comercial veio para suportar isso. Os primeiros resultados já começaram a aparecer, estabilização da nossa captação orgânica, né, nesse último processo seletivo, excluindo as aquisições, e um crescimento aí de 14% incluindo as aquisições. E um foco, um novo foco renovado e revitalizado, centralizando todas as áreas de serviço ao aluno, né, para combater a retenção. Então a gente já começa a ver alguns resultados de todos esses esforços e a intenção é intensificar isso para 2017. Como o Daniel também colocou, a gente deu um passo importante, aproveitando o momento para fazer algumas aquisições estratégicas, entrando no Sul com a Sociesc e depois reforçando a nossa posição no interior de Minas com a Alis e o Instituto Politécnico de Uberlândia. A partir de agora, a gente tem bastante coisa para fazer dentro de casa do ponto de vista de integração. A boa notícia é, quando a gente olha para a integração da Sociesc especificamente, todos os marcos que foram planejados até então estão sendo entregues em linha ou acima do esperado. Nós fizemos uma migração de sistemas bem sucedida, sistemas financeiros, na virada de junho para julho, e agora, recentemente, em meados de outubro, fizemos a virada dos sistemas acadêmicos. Esses são passos importantes para a captura de sinergias, porque eles permitem ligar toda a nossa infraestrutura do Centro de Serviço Compartilhado. Eles são também o primeiro passo para a integração dos modelos acadêmicos e todos os instrumentos de gestão que normalmente nós aportamos nas operações adquiridas. Então, a Sociesc está caminhando muito bem, foram duas viradas de sistemas muito bem sucedidas, com muito pouco ruído interno e externo com os nossos alunos, e cria as bases aí para a captura de sinergias bastante forte a partir do ano que vem. E a integração também da Alis e Politécnica, tá toda mapeada, já com os marcos bem definidos, com as viradas de sistemas também já mapeadas, e sendo conduzida quase que exclusivamente pelo time de Minas Gerais, dada a importância e relevância né, do tamanho proporcional dessas instituições frente ao todo. Entrando especificamente nos resultados do trimestre, a gente vê ainda um desafio nas nossas margens operacionais, bastante influenciado pelas aquisições, né? Então a gente tem muito claro que as aquisições elas contribuem no primeiro momento com o crescimento de base de alunos e crescimento de receita, mas elas trazem uma diluição importante de margens, tanto na margem bruta quanto nas margens operacionais na área de ensino. E daí vem a oportunidade das sinergias. Tá? Então, nesse primeiro momento, isso aparece de forma bastante evidente, mas, obviamente, a gente está trabalhando para trazer essas instituições para o mesmo patamar de margens que a gente opera no nosso negócio base e, com isso, criar valor. Dentro desse trimestre ainda tem um impacto importante de descontos e deduções, e aí dois efeitos maiores, um que a gente já vinha enxergando ao longo desde o ano passado, que é um gradual crescimento da penetração de ProUni 50% dentro da nossa base, mas especificamente nesse trimestre, concentrado nesse trimestre, nós fizemos algumas ações dentro da linha de dar mais ferramentas para a área comercial trabalhar conversão de calouros, e fizemos alguns descontos táticos de antecipação de demanda, que impactam ali a primeira mensalidade, mas não impactam as mensalidades seguintes, então tem um efeito concentrado aqui no trimestre que será diluído ao longo do semestre. E, por outro lado, boa parte das ações que a gente vinha implementando desde também do início do ano, olhando especificamente para eficiência acadêmica e utilização de capacidade, aí estou falando dos cursos de aluguel, já começam a dar resultado, um resultado consistente, nosso salamento hoje é o melhor da história da Anima, mesmo considerando todos os desafios de vestibular, e a gente já começa a coletar os benefícios de redução de capacidade instalada, né, neutralizando ali os efeitos da desalavancagem operacional nos custos de aluguel. Todos esses efeitos ali estão um pouco mascarados pela queda do ticket médio, mas, de novo, é um primeiro indício de que o trabalho feito está começando a trazer os resultados esperados. E, por último, destaque positivo, geração de caixa operacional. Apesar de todos os desafios, nós tivemos um trimestre bastante forte de geração de caixa pela redução significativa aí do nosso contas a receber, principalmente de FIES, mas não só de FIES. De FIES relacionado à primeira parcela da PN23, como esperado, entrou no nosso caixa no início de julho, mas também pelo recebimento de valores que tinham ficado represados tanto de 2016 quanto de 2015. Aí foi uma força-tarefa de recuperação que ajudou bastante nesse trimestre. Contas a receber e PDD sob controle, que também é um indício de que a nossa base está bastante saudável. Entrando especificamente aqui nos resultados, primeiro na parte de ensino, excluindo ali os outros negócios, olhando para as métricas operacionais de base de aluno, a gente vê claramente o efeito, o desafio de queda de base de alunos orgânica, caindo quase 9,5% na comparação contra o ano anterior, mas alavancado, sendo potencializado aí pelas aquisições recentes, lembrando que a Politécnica ainda não está nesse número, que só passou a ser, só passará a ser consolidado a partir de outubro. Dentro da base orgânica, a gente perdeu quase 5,6 mil alunos de graduação, e aí tem uma redução esperada do Pronatec, dado que as turmas já encerraram seus cursos e não houve novas captações. Então a gente vem sofrendo esses dois efeitos aí na nossa base de alunos orgânica. No slide 6 a gente vê a abertura disso consolidado, incluindo as aquisições por segmento, onde todas as linhas estão crescendo, impulsionadas pelas aquisições, com exceção do ensino básico e técnico, de novo, influenciado pelo fim do Pronatec. No slide 7, a gente vê a abertura de captação e evasão para o trimestre. Então, de novo, reforçando o ponto de que nós conseguimos estabilizar o vestibular do ponto de vista orgânico, que é uma boa notícia, com praticamente o mesmo número do ano passado, tendo praticamente 120 alunos abaixo do ano passado, e com as aquisições, a gente gera um crescimento de 14%. Apesar dessa influência positiva das aquisições, também tem o dedo do time de integração, uma vez que a Paraná Sociedade, que já cresce alavancada na abertura de novos cursos, nos cursos da saúde, que estavam dentro do plano de integração para essa unidade, principalmente ali em Joinville, onde a gente tem autonomia para abertura de curso. Em evasão, a gente traz aqui um histórico dos últimos 3 anos, né, incluindo esse ano, do 3T14 até o terceiro trimestre desse ano. Então, a gente mostra, tem uma piora na comparação contra o ano anterior, mas o número é melhor do que o 3T14, e aí o ponto é, principalmente, essa queda está muito mais associada a um número pontualmente baixo ano passado do que a uma piora em si. Na comparação com 3T14, a gente tem, sem a SOCIESC, um número um pouco abaixo de 10%, que não traz uma grande preocupação, apesar de, como destacado pelo Daniel, ser um foco de atuação para a redução desse número, uma batalha que nunca termina. Então, a evasão é sempre pauta, sempre tem oportunidade de melhoria. Só abrindo um parênteses antes de entrar nos números financeiros, acho que a gente destacou isso bem no release, nós fizemos uma reclassificação sem nenhum efeito no número final de EBITDA ou de resultado não, de lucro das operações, mas uma simples reclassificação em função dos 2% da cobrança de agente financeiro do FIES. Nós já abrimos uma conversa com os nossos auditores e chegamos ao entendimento de que esses 2% deveriam ser redutores da receita e não classificados como despesa. E aí, consequentemente, coisas que a gente vinha classificando como despesas, aí a comissão, as contribuições do UFEDUC e do Pravaler, que tem basicamente a mesma mecânica, a mesma natureza, a gente passou a reclassificar para a mesma conta como um redutor de receita. Isso, de novo, não tem nenhum efeito no número final, mexe um pouquinho nos percentuais de margem, uma vez que mexe na receita líquida, e nós estamos reapresentando os números de 2015 para torná-los totalmente comparáveis à forma como a gente vai apresentar os números daqui para frente. Então, todos os números daqui para frente refletem tanto para 2015 quanto para 2016 essas reclassificações. Passando para o slide seguinte, receita líquida do ensino, a gente vê claramente aqui o efeito de crescimento pelas aquisições, impulsionados pelas aquisições, e do ponto de vista orgânico, caindo aí por volta de 4,5%, bastante parecido ao efeito que a gente já tinha visto no primeiro semestre. Então, a gente tem, de um lado, os aumentos de mensalidade sendo neutralizados pela queda de base de alunos como um todo, de novo, tanto na graduação quanto no Pronatec, e um aumento nos descontos e deduções, de novo, potencializado pelas aquisições. O efeito positivo em receita e base de alunos é, na verdade, um pênalti quando a gente olha para a margem bruta e margem operacional, e aí tem os efeitos detalhados tanto para o terceiro trimestre quanto para os 9 meses do ano. Então, de um lado, essa aceleração, aumento de descontos e deduções, pelas razões que eu explicitei, principalmente nesse trimestre, que serão diluídos ao longo do ano, e os efeitos positivos, já segregando aí o efeito de descontos e deduções, em aluguel e no custo docente. né, para uma margem, uma queda de margem de 2,8% no trimestre, comparado a 2,6% no acumulado do ano. E as aquisições, de novo, trazem uma diluição importante, uma vez que a gente está no início do processo de captura de sinergias. Olhando para a margem operacional, o maior efeito é o efeito em margem bruta, no slide 10, parcialmente compensados por uma redução no trimestre da PDD e de outras despesas, aí reforçando nossa disciplina orçamentária. Na PDD, especificamente, lembrando que a gente mudou o nosso critério de provisionamento, passando a adotar uma postura um pouco mais conservadora para cada faixa de aging no nosso conto CRCB a partir do terceiro trimestre do ano passado. Então, esse é o primeiro trimestre, de fato, comparável. Então, a gente enxerga ali um efeito positivo, a gente entende que esse nível de provisionamento hoje está adequado. No acumulado do ano ainda tem uma penalização contra, né, em termos de margens, principalmente porque o primeiro semestre de 2015 ainda não estava nesse novo critério. Então, a nossa expectativa é que a PDD permaneça relativamente estável agora, principalmente olhando para os números de dias que estão nos slides seguintes. Aqui a abertura no slide número 12 da PDD para o ensino superior consolidada e olhando só o não FIES, isolando aí o efeito do FIES na nossa PDD, a gente vê claramente esse efeito de um terceiro trimestre um pouco melhor, aí no acumulado do ano um pouquinho acima versus o ano anterior. E no slide 13, a boa notícia aqui nos dias, né, o caso médio de recebimento, no consolidado caindo um pouquinho, ainda subindo um pouquinho versus o ano passado, mas caindo bastante versus o segundo trimestre, e o efeito grande aqui no FIES, reduzindo para 224 dias versus o pico que dava no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2016. E os não FIES, bastante controlado, bastante estável, ali por volta dos 55 dias. Avançando aqui para os outros negócios, que incluem HSM e mais a parte de gestão de inovação e tecnologia da Sociesc. Lembrando que a gente fez uma intervenção bem importante na HSM na virada de 15 para 16, uma reestruturação grande, e a gente vem coletando esses resultados, né? Então a gente focou mais a empresa, diminuiu a sua gama de atuação, terceirizou alguns dos serviços, passando a comprar royalties na parte de revistas, etc., de publicações. Então, a gente já te esperava uma queda de receita ano contra ano e, por outro lado, um ganho de eficiência. Isso, de fato, vem acontecendo. E aí, um pequeno parênteses aqui. Em setembro de 2016, nós incorporamos ou passamos a consolidar também a Academia da Estratégia, que é uma empresa focada em treinamento executivo, né? Nós sempre enxergamos essa como uma possibilidade dentro da HSM para acelerar o desenvolvimento da linha de escola de negócios, os cursos em company. Então, nós basicamente trouxemos uma carteira de clientes, um time com expertise para tocar esse negócio, e a gente espera acelerar. Uma aquisição bastante pequena, uma integração bastante simples, mas bastante estratégica aqui para a HSM, que já está operando de forma integrada com a CAD, né, que passa a ser tudo HSM agora. Falando de itens não recorrentes, assim, basicamente é um trimestre com um volume grande de despesas de reestruturação, naturalmente com todas as mexidas que nós estamos fazendo e reorganizações internas, isso gera primeiro um volume de demissões um pouco maior do que o normal. Então, tanto pelas reorganizações, pela redução de base de alunos como um todo, então impacta tanto os nossos docentes como o administrativo, as reestruturações feitas dentro das aquisições, em especial lá na Sociesc, que geraram quase um pouco mais de 2 milhões no trimestre, e a entrega do campus Catalão. Então, a gente vinha falando sobre redução da capacidade instalada, nessa virada de trimestre a gente, de fato, fechou um campus em Belo Horizonte, no bairro Catalão. É um campus relativamente novo do UnibH, mas que nós optamos por não dar seguimento dado a nova realidade de demanda. Então tem uma parte disso que são as multas contratuais para encerramento do contrato antecipado e quase 1,6 milhões de baixa de ativos, né, de benfeitorias que nós tínhamos feito no imóvel, que não tem efeito em caixa nesse momento. Então, olhando para o desempenho consolidado da companhia, tanto com aquisições quanto sem aquisições, aí fica evidente o efeito das aquisições dentro da nossa, da nossa margem EBITDA. Nós fechamos o ano, fechamos o trimestre com 36,4 milhões de EBITDA ajustado, e sem as aquisições 35,7. E aí também um parênteses rápido, né, quando a gente olha tem uma pequena perda relacionada às aquisições, lembrando que nesse trimestre nós temos tanto a Sociesc quanto a Alice impactando o trimestre como um todo, os resultados vieram em linha com as nossas expectativas, então enquanto a Sociesc a gente tem uma expectativa, né, de um número próximo do break-even, como a gente tem falado desde o momento da aquisição, ela tem uma sazonalidade entre trimestres ímpares e pares, então nenhuma surpresa aí. E a Alice vem com um resultado bastante forte, né, mas proporcionalmente pequeno dentro do todo. Uma coisa praticamente anulou a outra e tem uma pequena perda aí relacionada às aquisições no trimestre. Mas, de novo, a expectativa que nós temos para o ano permanece inalteradas para as duas operações. Falando de geração de caixa, acho que o principal efeito que vale destacar aqui é a redução de capital de giro, né, que no trimestre chegou a quase 92 milhões de reais, 91,7 milhões de reais, principalmente associado à redução de contas a receber de FIES. Então, como era esperado, nós recebemos a primeira parcela relacionada ao acordo da PN23, né, isso se materializou de fato em caixa no início de julho. Foram um pouco mais de 40 milhões de reais relacionados a esse item especificamente. E nós também recebemos ali as competências do finalzinho do primeiro semestre de 2016, seguindo o programa normal do MEC, e uma parte aí de recebíveis que tinham ficado lá atrás de 2015, que ainda estavam em discussão com o MEC, e a gente finalmente conseguiu destravar esses valores, gerando essa redução grande aí no trimestre. Então, uma posição de caixa de 215 milhões ao final de setembro. Né? Então, olhando para o slide 21 aqui, o resumo da nossa posição de caixa e endividamento líquido, nós fechamos com 215, como eu falei, de caixa, e endividamento líquido de 244, que representa aí uma vez e meia a dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Um pouquinho abaixo do que foi o segundo trimestre, fechamento de junho, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos de alavancagem. Para finalizar e abrir finalmente para as perguntas, acho que como o Daniel falou, existe um plano bastante claro em curso dentro da Anima. Esse plano está alavancado em quatro grandes pilares. O primeiro deles é ganho de eficiência em sala de aula, onde a gente já vem coletando benefícios ao longo desse ano, mas ainda está no início do processo, dado que a gente faz as operações curriculares sempre para os calouros. Então, a partir do ano que vem, e 2018, a gente ainda vai ver benefícios desses ganhos de eficiência, que envolvem tanto uma aceleração do uso dos 20% do EAD, quanto uma melhor modularização, uma vez que a gente passa a facilitar não só a modularização dentro dos próprios cursos, mas dentro de cursos correlatos, e ali ainda um enxugamento de currículos, onde a gente ainda tinha um pouco de oportunidade nesse sentido. Então, ainda tem ganhos expressivos para ser capturados nessa frente, apesar dela já estar em execução. A otimização de infraestrutura e capacidade instalada, o segundo pilar, a gente já fez todas as intervenções que tinham que ser feitas, coisas que vão nos beneficiar, estão nos beneficiando parte desse ano e passarão a beneficiar também em 2017. Então, aí também tem ganhos importantes a serem capturados olhando para frente, mas já com as ações implementadas, além, obviamente, do início das operações no interior de Minas, que são aluguéis que a gente vem pagando sem receita, né, mas que já começam a operar, e a nossa expectativa é que todos eles estejam em operação ainda em 2017. Nossa já consolidada disciplina orçamentária, e isso tem sido um fator importante, dado os desafios que nós enfrentamos na captação e na base de alunos. E, finalmente, sempre o item mais importante, a retomada de crescimento orgânico. Então, quando a gente olha para esses quatro pilares, de novo, as ações necessárias para capturar esses benefícios dessas ações estão em curso, com a organização bastante focada em entregas claras e mensuráveis. as sinergias como uma alavanca de valor importante, reconhecendo que elas nos penalizam bastante em termos de margem no curto prazo, mas que elas estão basicamente sob nosso controle, e com todas as entregas sendo cumpridas dentro do prazo, tanto na Sociesc quanto na Alis e agora mais recentemente na Politécnica, e as ações que ainda estão em curso na São Judas, né? Então, quando a gente soma todo esse bolo de potenciais sinergias mapeadas, conforme divulgado em cada uma das aquisições, são mais de 30 milhões de reais de sinergias anuais que ainda estão sendo capturadas. Então, volto, passo a palavra aqui para que a gente possa endereçar as eventuais perguntas que vocês têm.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Gastim, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas do meu lado. A primeira delas é, enfim, em relação ao processo de captação desse primeiro semestre de 2017. Eu sei que ainda está bem no começo do processo, mas só queria entender se qualitativamente vocês já começam a enxergar, se já é possível começar a perceber uma mudança na postura do aluno, enfim, um eventual aumento de confiança do aluno, uma maior procura por um curso superior. Então, se vocês pudessem dividir um pouco com a gente o que vocês já começaram a enxergar para esse processo de captação do primeiro semestre de 2017, seria muito bom. Essa é a primeira pergunta. Segunda, quando a gente analisa a operação de cada marca individualmente, a gente vê que a Una continua sofrendo uma queda de rentabilidade, provavelmente impulsionada pela queda de receita ainda nesse trimestre, né? Mas a gente já começa a ver uma resiliência maior, pelo menos acho que pelo segundo trimestre seguido, da UniBH. Então, eu queria tentar entender um pouco melhor quais são os principais motivos para essa diferença de desempenho, mais especificamente em Belo Horizonte, e se, enfim, você já espera uma recuperação da margem da Una para o primeiro semestre de 2017. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Rodrigo. Deixa eu começar pela segunda, né, e a gente volta na primeira num minuto. Mas, assim, quando a gente olha o desempenho de cada uma das marcas, eu acho que elas refletem assim, alguns fatores, né? Primeiro, o estágio de maturidade do portfólio de cada uma delas, e a concentração de efeitos diferentes, né, entre Una e UniBH. O que eu quero dizer com isso? A UniBH ainda em 2014, 2015, ainda estava numa etapa de base de alunos, né? Então, apesar de sofrer impactos de vestibulares similares no mercado de Belo Horizonte como um todo, o efeito em base de alunos não foi tão forte no UniBH nesse primeiro momento quanto foi na Una, que já tinha uma base de alunos e de cursos e de camp um pouco mais maduros do que o UniBH. Então, assim, esse efeito na Una é mais evidente. E a Una também sofre por dois outros fatores, né? Primeiro, ela era mais alavancada no FIES do que o UniBH, e todos os movimentos de expansão estavam concentrados na Una. Então, todos os campos do interior, o aluguel cai na Una. O próprio Pronatec era maior na Una do que no UniBH. Então, quando você soma todos esses fatores, a gente vê essas diferenças entre marcas, mas não... elas não são necessariamente diferenças de desenho ou estruturais, né? Elas são muito mais circunstanciais pelo momento de cada uma das marcas.
E Rodrigo, acho que Daniel, em relação à postura do aluno, eu acho que o que está acontecendo é a mesma coisa que está acontecendo, acho que em todos os setores, né? Você ainda tem um nível de desemprego no Brasil alto, mas a percepção, a confiança está começando a ser restabelecida. E mais do que isso, eu acredito que a gente está num momento onde os alunos, depois de um grande momento cujo foco foi a inclusão, principalmente com o FIES lá atrás, com o FIES de 2014, efetivamente, então pessoas que nunca imaginavam que poderiam ir para a universidade, hoje elas pensam em ir para a universidade. Entretanto, elas estão muito mais criteriosas, o mercado está muito mais maduro. Hoje há uma análise muito mais densa em relação a entender o que é que eu vou aprender, quais os meus skills, quais as competências, quer dizer, o que esse curso vai efetivamente agregar à carreira dele. e o quanto a marca, o diploma daquela universidade, daquele curso que ele está fazendo, também é reconhecido pelo mercado. Mas, então, a gente hoje entende, percebe um mercado muito mais maduro em relação às suas escolhas. Do outro lado, ainda tem a questão do dinheiro, quer dizer, da falta de emprego e tudo mais. Então, eu digo que o Brasil ainda está doente, mas já está um pouco mais disposto, já está saindo da cama, a doença ainda está lá, né? E é um pouco esse cenário, esse momento que a gente está enxergando em relação aos alunos. Ou seja, tem uma postura um pouco mais confiante, né? Mas ainda com certo receio do que vai acontecer com o Brasil.
Excelente, excelente. Muito claro. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gabriel.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Olmo, Santander.
Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Duas perguntas aqui. Primeiro, em relação ao HSM Asset Management, vocês têm alguma perspectiva de como que está indo as vendas? E segunda, em relação ao marketing, área comercial, que vocês comentaram logo no começo do call, se agora, nesse período de captação, ele já vai estar em full speed, a parte de área comercial que vocês reestruturaram, e ainda nessa linha, se as despesas de marketing, que foram uma surpresa, pelo menos para nós, para baixo, se elas, nesse patamar que elas estão da receita, vai ser o número normalizado de vocês aí. Obrigado.
Bom, primeiro com relação à Expo, né? Eu acho que a Expo é sempre um evento importante, porque ela concentra boa parte das receitas e resultados da nossa, toda a nossa parte ali de outros negócios, da HSM especificamente, né? A Expo está acontecendo nesse momento, acho que nesse exato momento o Oliver Stone está falando...
Exatamente, o Oliver Stone está nesse momento no palco.
No palco. E a gente tem uma perspectiva positiva para a Expo, né? Eles vão aparecer somente lá no resultado do quarto trimestre, mas tanto do ponto de vista de venda de ingressos, uma retomada de patrocínio, eu acho que a gente tem uma perspectiva positiva para a Expo desse ano comparado ao ano passado. Então, uma boa notícia aqui na HSM especificamente.
O formato também da Expo está mais leve, né? A estrutura foi, os custos também diminuíram, então a Expo, e mesmo assim, quer dizer, ela está sendo um grande sucesso, grande satisfação de todo mundo que esteve nesses últimos dois dias, e a expectativa para hoje é que seja um dia também de muito sucesso.
Com relação às despesas de marketing comercial, de um lado, assim, obviamente a gente está criando uma estrutura mais direcionada para a área comercial, então eu acho que é de se esperar que a gente esteja um pouco mais atuante, um pouco mais dinâmico no que diz respeito a preços e descontos e incentivos, né, para os alunos para capturar uma demanda antecipada, coisas que a gente vem testando e, obviamente, tentando otimizar cada semestre, mas essa é claramente uma nova linha aí que aparece na nossa estratégia para que, de novo, seja mais dinâmico, mais efetivo e nos ajudem a impulsionar a retomada do nosso crescimento orgânico. Então, esse eu acho que é um dos elementos de estratégia que são importantes capturar. Com relação às despesas de marketing fora descontos, né, que estão ali segregados na linha de baixo, eu acho que aí não tem grandes variações, não. A gente tem, obviamente, tem flutuações trimestre a trimestre, então não dá para pegar um trimestre e perpetuá-lo, mas em linhas gerais a gente não enxerga essa como sendo a alavanca principal, até porque as nossas marcas elas não investem pesado em mídias de massa, não, essa nunca foi a nossa estratégia, a gente não enxerga o caminho por aí. Ele vai muito mais em reforçar de novo o processo de conversão através de uma equipe comercial mais atuante.
Só complementando aqui o que o Gabriel, acho que até para reforçar esse ponto que ele colocou, para explicar como esse valor não aumenta se a gente está estruturando a área de marketing. Porque a gente tinha o foco, como a gente assumiu instituições que tinham uma marca muito forte, entretanto elas estavam no período de reestruturação, o nosso investimento foi em branding, quer dizer, no reforço da marca. O que muda efetivamente é o foco do marketing. Então, antes, não é que a gente não tinha uma área comercial, então agora criamos a área comercial e como que isso não vai aumentar as despesas? Não vai aumentar as despesas justamente porque a gente diminui os investimentos na área de branding, que a gente já tem
Durante o decorrer da nossa história, apesar do reconhecimento das marcas por muitos anos serem muito bem reconhecidas, o que a gente está entregando, ele é melhor do que a marca é reconhecida. O produto é melhor do que a marca consegue ser reconhecida. Então a gente inverteu essa curva. Antes a marca era melhor do que a gente entregava, e hoje o que a gente está agregando de valor para o aluno é mais, inclusive, do que as marcas são reconhecidas. O que fez com que a gente mudasse, então, o foco. E a estratégia é, quando eu falo de área comercial, é uma divulgação, e aí sim, complementando a área comercial, é o relacionamento com o aluno e a criação de indicadores efetivamente acadêmicos para mostrar para os alunos, para mostrar para os prospects o que realmente, o quanto a gente está agregando de valor para os alunos. Então, esse é o foco. Eu acho que ficou aqui a questão, a gente não está ainda a pleno vapor, quer dizer, então, ainda a gente já vai nessa captação no primeiro semestre de 2017 ter impacto parcial dessas medidas que a gente está fazendo, mas ela entra em pleno funcionamento de uma maneira muito mais estruturada no decorrer de agora, no decorrer desse primeiro processo, com um impacto muito mais relevante no segundo semestre de 2017.
Perfeito, muito obrigado, senhores.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, Bradesco.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Gabriel. Tenho duas perguntas. Primeiro, se vocês podem quantificar para a gente o efeito da MP741, ali, quantos por cento da receita bruta de ensino que ela representou aqui no trimestre e quantos meses a que ela se refere. Se não me engano, era a partir de julho, né, que vocês tinham que começar a recolher isso. Queria que vocês confirmassem isso. E a segunda, um pouco do reforço da pergunta anterior, se vocês poderiam descrever um pouco mais né, do que é o plano dessa nova organização comercial, em termos de diretoria, em termos de tamanho de forças de vendas, o que está mudando, né, qual é o formato que vocês esperam ter, então, a todo vapor na segunda metade do ano que vem. Obrigado, essas são as duas perguntas.
Ô Luciano, tudo bem? Daniel, deixa eu já ir nessa segunda que eu, para aproveitar. A gente fez uma mudança do organograma da Ânima, quer dizer, acho que duas coisas bastante importantes. Uma, no organograma, efetivamente, onde a gente reforça a área acadêmica, criamos a vice-presidência acadêmica e também a vice-presidência, né, o CMO, vice-presidência de marketing e área comercial. Quem assumiu foi o Maurício Escobar, que é um dos fundadores da Ânima. Então a gente reforça essas duas áreas. O CEO ele fica com a área de operações, então a gente dá uma ênfase bastante maior em relação à área acadêmica, efetivamente, né, com uma vice-presidência acadêmica, e depois na área comercial. Dentro da área comercial, então, há três diretorias. Dentro do CMO, né, embaixo da vice-presidência de marketing e comercial, três diretorias. A própria diretoria comercial, depois uma diretoria de relacionamento com o aluno e a diretoria de inteligência e análise dos dados estatísticos, enfim, né, pesquisa, inteligência e análise. Então, essa área, ela estava, não existia a diretoria comercial, muito menos a diretoria de relacionamento com o aluno. A gente tinha uma área efetivamente de marketing e um suporte de branding embaixo do CEO. Quer dizer, então é uma mudança bastante forte, é uma relevância muito e dentro das unidades. Então hoje o marketing está centralizado e nas unidades, quer dizer, nas universidades, centralizado na Ânima, e nas unidades, ao invés de a gente ter toda a estrutura efetivamente de marketing, branding e tudo mais, elas deixam de existir e na unidade ela passa a ter efetivamente uma área comercial. A gente fez isso analisando outros setores, os setores de banco, os setores das teles, onde a gente acredita que seriam os melhores benchmarks para que a gente pudesse reestruturar e redesenhar todo esse processo da área comercial internamente.
Gabriel, Daniel, só aproveitando que você falou dessa última parte, essas equipes comerciais nas unidades, elas crescem, elas foram criadas do zero? Como é que a gente entende essa parte em termos, se você ajudar a gente a quantificar o que está acontecendo nas unidades em termos de equipe comercial?
A gente está basicamente redefinindo funções, Luciano. Então, elas não necessariamente representam um aumento substancial de headcount. Pelo contrário, a gente está utilizando o headcount pessoas que estavam dedicadas para outras funções e direcionando ou substituindo para exercer essas novas atividades. A própria centralização da área de retenção de alunos nos libera recursos para direcionar para essas novas atividades que não vinham sendo feitas, né? Então, muda a atribuição, muda o foco, mas não necessariamente isso representa um aumento efetivo de headcount. Tem uma outra mudança importante, né? E é isso principalmente em Belo Horizonte, onde a gente passa a olhar UNA e UNIBH de uma forma um pouco mais centralizada também. Então, uma parte da estrutura que antes estava distribuída ou dividida, né, em duas operações, passa a estar mais consolidada, dando flexibilidade também para a atuação, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, para operar os campi e as marcas de uma forma um pouco mais dinâmica. Isso também cria uma agilidade adicional, especificamente em Belo Horizonte.
Vou dar um exemplo até do que o Gabriel está falando. Um outro exemplo é o próprio call center, né, Gabriel? O call center, ele era terceirizado, e a gente passa agora a centralizar o call center. Ele era terceirizado e o que tinha internamente era totalmente descentralizado. Então, cada unidade tinha o seu call center. Hoje a gente agora centralizou e agora ele é interno, ele não é mais terceirizado. Quer dizer, agora, a quantidade de posições, elas são as mesmas. Entretanto, a gente tem uma eficiência maior e uma eficácia muito maior em relação aos serviços prestados. Mas é para dar um exemplo, de como a gente consegue ter uma eficácia maior tendo o mesmo nível de investimento, o mesmo nível de eficiência.
E pegando a primeira parte da sua pergunta, os efeitos da medida provisória, mas você está se referindo aí aos 2% que passaram a ser cobrados, esse foi um efeito de um pouco menos de R$2 milhões, né, vai ser algo próximo de R$2 milhões, R$1,5 milhão, R$2 milhões por trimestre. Acho que é um custo novo, né, que passou a ser absorvido, e isso gera um impacto de mais ou menos 0,5 ponto de margem bruta dentro daqueles números que a gente divulgou.
Tá bom, Gabriel, muito obrigado pelas respostas, gente. Bom dia.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marco Calvi, Itaú.
Oi, bom dia, pessoal. Duas perguntas. Primeiro, eu queria entender melhor sobre se a melhor utilização de capacidade. Se vocês puderem comentar o que tem sido feito em termos de fechamento de unidade, o quanto que vocês acham que vai ter de ganho em relação a porcentagem da receita linha, nessa linha de aluguel para o ano que vem, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é em relação à parte de despesa com pessoal, que vocês comentam no release, que ela veio um pouco acima dada a integração das aquisições. Queria entender mais ou menos se vocês puderem dar uma cor em relação a quanto esse número pode cair para o ano que vem em relação à receita líquida também. Obrigado.
Bom dia, Marco. Obrigado pelas perguntas, né? Assim, com relação primeiro, à utilização de capacidade, esse é um tema que a gente vem trabalhando bastante desde o início de 2015, quando a gente começou a ver o cenário mudando e as perspectivas de redução de captação e base de alunos. Então, a gente separou bem aí os nossos mercados e eu acho que tem um efeito bastante concentrado na região metropolitana de Belo Horizonte, onde não só a gente já tinha uma capilaridade muito grande, como também, ao final de 2014, a gente ainda estava no movimento de expansão, abrindo e expandindo algumas das nossas unidades naquela região. Então, todo esse movimento, todo esse esforço de redução de capacidade aconteceu lá. Ele começou com uma renegociação de praticamente quase todos os nossos contratos de aluguel, né? Então, a gente fez isso ao longo de 2015, capturou uma parte desses benefícios aqui em 2016, né? Uma boa parte desses benefícios em 2016, e já mapeou quais eram as unidades que estavam sob risco sobre esse novo contexto de demanda. E com isso, a gente começou um movimento de redução de capacidade. A gente basicamente está voltando o UNIBH a ter 3 unidades, né? Então a gente chegou ali a ensaiar 5 unidades, né? Com a abertura do Catalão, a gente está voltando a ter praticamente 3 unidades no UniBH, então são praticamente 2 campi a menos só no UniBH e mais um campus a menos na UNA, que foi parcialmente fechado em 2016 e será completamente fechado na virada de 16 para 17, trazendo benefícios, né? Então a gente sempre trabalhou ali com um benchmark de aluguel como percentual da receita, base nos nossos números históricos. A gente viu esse número subindo em 2015, 2016, e a nossa expectativa é voltar para esse benchmark ao longo aí de 2017, 2018. O outro efeito que está imbuído nesses números são a abertura de campos no interior do estado, né? Então a gente foi lá e negociou contratos com carência, com expectativa de aprovação do MEC dessas unidades para o início das operações. No final, essas aprovações aconteceram um pouco mais lentas do que a gente imaginava, as carências venceram, a gente começou a pagar aluguel e ainda não tinha nenhuma receita atrelada a essas unidades. O campus de Sete Lagoas já começou as operações no meio do ano, né, mas o vestibular mais importante acontece agora em 2017, então de fato as operações de Sete Lagoas começam e as outras duas, Divinópolis e Pouso Alegre, estão em vias de aprovação. Então, nossa expectativa é que a gente também tenha alguma receita dessas unidades já em 2017, contribuindo para ir diluindo de novo esse efeito. Então, esse é o conjunto de ações que foram tomadas relacionadas à diminuição de capacidade, de novo, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Parte desses benefícios já começaram a ser recebidos em 2016, mas tem uma parte ainda para acontecer em 2017. Com relação à despesa de pessoal, e obviamente quando a gente olha o número consolidado, as aquisições são o principal elemento desse aumento que vocês enxergam. A gente de fato, olhando para as operações base, excluindo aquisições, a gente está mais eficiente do que a gente estava há um ano atrás, e parte desses ganhos virão com as sinergias, né? Então a gente tem principalmente 2 elementos importantes aí de captura de sinergias através das integrações, né? O primeiro deles é a integração do Centro de Serviço Compartilhado, que permite transferir boa parte das atividades de back-office, centralizar boa parte das atividades de back-office. Isso depende da virada de sistemas, que já aconteceu, né? Principalmente na Sociesp. E a outra é a integração do modelo de gestão, que também permite aí uma estrutura um pouco mais leve nas pontas, que também está em curso. Então, tem benefícios importantes aí a ser capturados em 2017.
Ok, gente. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, JP Morgan.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito da utilização do EAD no ensino presencial. Vocês mencionam o release, a ideia de usar mais. Eu queria entender mais ou menos em que ponto que vocês se encontram versus o limite de 20%, o quanto que vocês imaginam que no ano que vem vocês conseguem melhorar isso, dadas as mudanças que vocês estão implementando. E por fim, se vocês têm alguma visão sobre uma potencial alteração nessa regra de 20% para um nível superior, a gente ouviu no mercado 30%, se vocês têm algum comentário sobre isso, são essas perguntas.
Bom, deixa eu falar sobre todo o pilar de ganho de eficiência acadêmica. Ele, na verdade, não tem um passo anterior, né, ao uso dos 20% do EAD, que é o projeto de convergência curricular. A gente falou bastante dele lá na virada de 15 para 16 e, de fato, começou a implementá-lo em 2016. Então, todos os calouros de 2016, né, uma boa parte dos nossos calouros de 2016, cerca de 50% deles, já estavam dentro dessa nova matriz. Para 2017, 90% dos nossos calouros, quase 90% dos nossos calouros já vão estar numa matriz convergente. Essa matriz convergente, como eu disse, ela traz 3 grandes benefícios. Em alguns casos, um enxugamento de currículo, né, onde ainda existia um pouco de excesso de horas, mas mais importante, uma modularização mais eficiente. Como eu disse, ela permite não só a modularização dentro do próprio curso, mas também entre cursos, correlatos, obviamente. E, por último, uma adesão natural e quase que orgânica dos 20% do EAD, porque o currículo já vem preparado com as disciplinas selecionadas, todos eles, para entregar efetivamente os 20% do EAD. Então, como a gente faz sempre essa mudança para os calouros, existe um ramp-up para a captura desse benefício. Mas, praticamente, a partir de 2017, todos os cursos onde a gente enxerga a possibilidade do uso dos 20% já estarão com os calouros entrando dentro dessa modalidade. Então, vai acontecer de uma forma natural e orgânica a partir de agora.
E o que a gente tem visto? As discussões todas, eu acho que essa é uma discussão efetivamente que está permeando todo o Brasil. Eu digo o governo, essa é uma pauta do governo, essa é uma discussão das instituições de ensino, efetivamente, e essa também é uma discussão presente em todas as associações representativas do ensino superior, que é uma mudança do marco regulatório do ensino à distância, no qual hoje é uma convergência, quer dizer, todo mundo acredita que a grande questão é como... A verdadeira pergunta não é se você tem ou não ensino à distância, mas como a tecnologia está mudando a sala de aula. Quando a gente analisa hoje, você tem o que a gente chama de ensino semipresencial, onde são oferecidas 4 disciplinas presenciais e uma à distância, e aí considerando os 20%. Do outro lado, você tem o que a gente chama de ensino híbrido. É quando utiliza-se, e aí é muito mais eficiente, é muito melhor para o aluno, que é quando você utiliza 20% em todas as 5 disciplinas. E aí, a hora que você passa a enxergar dessa maneira, o grande questionamento que fica é, bom, então por que limitar em 20%? O foco é efetivamente o uso da tecnologia para melhorar a sala de aula. Pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, e é essa a discussão. Então, o ponto hoje é o questionamento em relação ao produto oferecido hoje no Brasil, que existe hoje, que é o ensino sem interatividade ou com muito pouca interatividade por parte dos alunos, para um outro modelo, que é efetivamente o híbrido, que é usar a tecnologia para que realmente você tenha um mescle, usa a tecnologia com o ensino presencial, assim ampliando a eficiência, né, o aprendizado efetivamente do aluno com o ensino presencial. Essa é a pauta que existe hoje. Quer dizer, então pode ser que amplie o uso da tecnologia no ensino presencial? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma pauta presente e muito forte no MEC para redefinir as diretrizes hoje do uso da tecnologia na educação como um todo.
Ah, ótimo. Só um follow-up. Existe algum time frame que vocês imaginam para alguma mudança desse tipo?
Como eu disse, quer dizer, essa é uma pauta do MEC, né? Entretanto, tudo depende da capacidade hoje do MEC e a profundidade das mudanças. Tem mudanças que precisa passar pelo Congresso, que sabe sejam mais estruturantes, e outras mudanças são mais rápidas, mais ágeis, que eles teriam a possibilidade de fazer. Mas mesmo essas mudanças mais rápidas ainda dependem de um estudo, de uma divulgação, de um envolvimento de todas as partes envolvidas. A gente não... É muito difícil de prever isso. Mas o que eu posso dizer é que é uma pauta que está presente no MEC. E é uma pauta que está permeando e é uma das pautas prioritárias hoje dentro de todas as secretarias que representam o ensino superior.
Ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, Brasil Plural.
Opa, pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. Vocês comentaram no release que dos resultados da eficiência acadêmica e da captura de sinergia já conseguem ver algumas métricas operacionais. Queria saber se vocês podem dividir com a gente quais são essas métricas e qual que é a tendência disso para o ano que vem. E eu queria entender como vocês explicam essa pequena melhora na provisão no ex-FIES, digamos assim. Se tem alguma questão de mudança de perfil, enfim, se tem alguma melhora que a gente possa esperar para frente. Obrigado.
Bom, acho que as duas métricas mais importantes que a gente tem acompanhado do ponto de vista de redução de custos ou de ganhos de eficiência estão principalmente na parte de custo docente e aluguel. E quando a gente olha para o custo docente, desmembrando isso em carga horária média, quantidade de horas médias por aluno ou ensalamento médio da Ânima, né? Então, A gente vem a cada semestre conseguindo melhorar esse indicador, de novo, apesar dos desafios que a gente enfrentou nos últimos dois processos seletivos, que é um passo super importante, porque essa é uma das métricas mais difíceis de se gerenciar dentro da instituição de ensino. Uma vez que, quando a demanda é um pouco mais fraca, ou ela é mais fraca, ela nunca é concentrada, ela vem espalhada, né? Então você perde poucos alunos, né, dentro de cada sala de aula. Então o gerenciamento da oferta e consequentemente o ensalamento médio resultante disso é uma métrica super complexa, e a gente tem conseguido gerenciá-la e tem conseguido ver melhorias significativas semestre a semestre. Então acho que essa é a principal delas. E a outra é a utilização da capacidade mesmo, né? Todas essas mexidas aí na região metropolitana de Belo Horizonte, fechamento de campus, e inclusive a gestão da oferta, né? Então, de concentrar alguns cursos em menos unidades versus mais espalhado como a gente estava, todas essas métricas começam a aparecer também no custo de aluguel como percentual da receita. De novo, se você expurga o efeito dos descontos e deduções que, de uma certa forma, estão mascarando esses ganhos operacionais. Uma vez superado esse desafio, né, e recuperar a demanda sem a necessidade de um nível de descontos tão grande, né, equilibrando melhor o uso do ProUni, por exemplo, que é uma das métricas que nos penalizou esse ano, mas que tende a voltar à medida que a gente substitui ProUni 50 por ProUni 100, a gente está nesse processo hoje, todos esses ganhos operacionais vão aparecer e vão se traduzir em ganhos financeiros a curto e médio prazo. E a segunda parte da pergunta da PDD, eu acho que o ano passado a gente fez essa mudança, né, aumentou o conservadorismo de provisão para cada faixa, com a expectativa de que de fato os números fossem piorar, dado o cenário macroeconômico. A gente tem visto os números de dias do nosso contas a receber estáveis, um pouquinho abaixo do que trimestre a trimestre, mas essa é uma variável que a gente tem que acompanhar ainda por alguns semestres para ter conforto de que as provisões estão, né, que a recuperação da economia vai gerar um ganho suficiente para a gente mexer nesse critério novamente. Mas eu não espero uma piora, mas a gente tem que continuar monitorando aqui para ver se existem indícios consistentes de melhora para a gente voltar aos critérios anteriores.
Perfeito, muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Daniel Castanho para suas considerações finais.
Bom, como a gente explicou aqui no começo, esse é o momento de analisarmos internamente, entendermos quais os pontos efetivamente a gente precisa melhorar. Esse é o momento que nós estamos, né? Então, a gente esse ano olhou para dentro de casa, reforçou os times, redesenhou a estrutura para que a gente, não só o organograma, mas principalmente o fluxograma, o processo decisório dentro da Ânima hoje é muito, muito maior, todo mundo trabalhando com muita disciplina, né, com foco efetivamente, e toda a equipe com muito compromisso, com comprometimento de efetivamente transformarmos o país pela educação. A gente também acredita que esse é um momento que o Brasil está muito mais maduro, né? Então, o mercado como um todo muito mais consciente, muito mais maduro, o que também faz com que a gente tenha outras oportunidades também na área de M&A, né? Também pode haver uma consolidação em diversos setores do Brasil, e isso pode inclusive também acelerar na área de educação superior. Todos os pontos que a gente discutiu aqui, que a gente conversou aqui, a gente reforça o convite para que todos estejam presentes, né, no Anima Day, que será dia 23 de novembro. Já mandamos os convites para vocês, mas a gente reforça
Então, todos os pontos, a discussão sobre todos os pontos que eu e o Gabriel levantamos aqui, sobre todas as áreas que estão hoje, as áreas prioritárias dentro da Ânima, né, seja toda a área de EAD, o que a gente está fazendo, a área acadêmica como um todo, a reestruturação da área comercial, enfim, todas as áreas que a área de inovação, a área de M&A, todas as áreas que a gente acabou permeando e discutindo um pouco aqui com vocês, a gente terá um enorme prazer em aprofundarmos no dia 23/11, então fica aqui mais uma vez o convite e que todos tenham um ótimo dia. Espero vocês no Ânima Day. Um abraço.
A teleconferência da Ânima está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.